O Parlamento Europeu e a Europa Lisboa apresentam a História de...
Na segunda parte de A História de, continuamos a conhecer Maria do Céu Patrão Neves, deputada independente ao Parlamento Europeu pelo PSD.
Como é que há tempo para ter uma vida própria no fim de tudo isto?
Pouco. Se calhar outras pessoas terão mais tempo do que eu, talvez pessoas com mais experiência política do que eu tinha e com maior conhecimento das comissões onde estão a servir. Eu, como já foi dito, não tendo experiência política prévia, estando em duas comissões que não conhecia e por isso preciso, por estas duas razões, fazer um investimento muito maior, não me sobra de facto tempo. Eu passo aqui em Bruxelas a semana toda, passo o dia todo no Parlamento, chego por volta das 7:30 da manhã, saio por volta das 10 da noite, ainda vou para casa rever os afazeres e ver se na minha agenda se tem tudo pronto para o dia seguinte, por isso não tenho qualquer espécie de lazer enquanto aqui estou em Bruxelas, e depois o fim de semana, a sexta-feira, para contactos com os cidadãos. Sábado é o dia que realmente consigo estar, pelo menos com o meu marido, muitas vezes fechados no escritório, os dois a trabalharmos, mas pelo menos estamos juntos e olhamos um para o outro, o que é já muito importante. O meu marido, como é óbvio, é uma excelente pessoa, senão eu não aguentava. E depois domingo já é o dia da partida. Eu tenho que partir no domingo para conseguir chegar aqui a Bruxelas na segunda-feira. Por isso, vida própria, de facto, muito pouca. Agora, se nós compreendermos que uma pessoa também é capaz de tirar prazer por um trabalho que lhe parece bem feito, que é capaz de sentir prazer quando realmente tem as suas pequenas grandes conquistas no Parlamento, ou tem as suas pequenas grandes conquistas para o país quando consegue alguns resultados, eu tiro alguma satisfação disto e no fundo é isto que me faz continuar. Uhum. Mas sinto de facto que em termos de vida pessoal e de amigos, sobretudo pessoal e amigos, houve aqui um corte muito grande. Eu praticamente neste momento não vejo os meus amigos em Portugal, e algo que nunca me acontecia, que era esquecer o dia dos anos deles, nunca me esqueci, e desde que estou deputada tenho-me esquecido, porque às vezes não me lembro em que dia que estou. O dia do mês eu não me lembro, só me lembro quais são os afazeres do dia. E então esqueço-me e isso penaliza-me bastante, mas bons amigos vão compreender e é tudo que eu posso esperar, é que eles não... Ser amiga é isso mesmo, é estar presente mesmo quando há ausências prolongadas, e por isso eu espero recuperar os meus amigos quando tiver uma vida um bocadinho com um ritmo menos acelerado.
Gostava de renovar o mandato, repetir o mandato. Em política, à partida, não se faz grandes previsões, mas era algo que gostaria de continuar.
Diz que em política não se faz grandes previsões, e é verdade, porque estes cargos são dependentes de outrem. Mas, no meu caso, não é só isso. Isto é uma vida tão, tão nova para mim. Eu só tenho ainda cerca de ano e meio do mandato, que são 5 anos. Eu não estou na fase sequer de fazer balanço ou de fazer projetos para o futuro. Eu estou ainda na fase de agarrar tudo o que posso neste momento, não deixar de descurar nada, não abrir o flanco para nada. É nesta fase que eu estou, de grande combatividade, de realmente estar tão atenta quanto possível às coisas que se passam aqui no Parlamento e nas instituições europeias em geral, no sentido de poder intervir sempre que possa defender os interesses de Portugal ou também, para mim é fundamental, da região Açores. Por isso, é um assunto que nem sequer me passa neste momento pela cabeça, está muito distante no tempo.
Alguém que admire aqui no Parlamento Europeu?
Olha, não sou capaz de dizer, não tenho uma única pessoa que eu possa apontar. E isto pelo seguinte, a experiência que eu tenho tido aqui no Parlamento mostra-me que há muitos deputados aqui que trabalham muito e que trabalham muito bem. Duas coisas, trabalham muito e trabalham muito bem. O que vem contrariar claramente a ideia que o comum das pessoas, da qual eu faço parte, pelo menos até entrar para o Parlamento Europeu, quando me apercebi que a realidade não era esta, o comum das pessoas acha que a vida de deputado europeu é excelente porque se faz pouco e se viaja muito. Ora, as viagens são uma canseira e o trabalho é muitíssimo. Se há alguns deputados que trabalham pouco e que tomam as viagens com lazer, reparem, todos os empregos, em todos os trabalhos, em todas as funções, há os bons e os maus profissionais. Mas aqui no Parlamento, a experiência que eu tenho, que ainda é uma experiência curta, mas muito intensa e de grande proximidade com os colegas, sobretudo os colegas da Comissão, das várias comissões em que eu sirvo, aquilo que eu vejo é que a maioria, e não tenho medo de dizer, a maioria dos deputados trabalha muitíssimo e trabalha muitíssimo bem. E por isso, nestas condições, quem é que eu vou destacar? Não, eu posso destacar um perfil de pessoas. E destaco aqueles que estão aqui, efetivamente, tão presentes quanto possível, passam aqui quase toda a semana, quando não estão cá um dia porque há um trabalho político importante na sua região, no seu país, que estão atentos às questões fundamentais que estão em discussão, quer no Parlamento Europeu, quer noutras instituições europeias e que as trazem para o Parlamento, que intervêm nas comissões, que intervêm no plenário e que intervêm oralmente e que intervêm por escrito e que procuram, efetivamente, através de todo o seu trabalho, não só defender os interesses dos seus países, mas contribuir para a construção europeia. Eu admiro o perfil destas pessoas. E é este perfil que eu procuro ter também. Quando admiramos alguém, queremos seguir esse exemplo. Por isso, eu não destaco aqui uma pessoa em concreto aqui no Parlamento, destaco este perfil de parlamentar que, sinceramente, para todos os nossos ouvintes, devo dizer que é a maioria.
Para complementar a sua formação e informação, Maria do Céu Patrão Neves trabalha com dois assistentes técnicos que ajudam a eurodeputada na preparação dos temas relacionados com as comissões a que pertence, da Agricultura e Desenvolvimento Rural e das Pescas. A Europa Lisboa esteve presente numa das inúmeras reuniões que realizam ao longo do dia.
Por isso, viu o mail que ela mandou, não é? Mandou-me o...
Pronto, é? O e-mail é para a assinatura da resolução.
Onde é que está?
E... Vai que ser um desses...
Almeida? Não é este?
Vai ser puxar... É o draft, esse aí.
Qual deles? Não me mandou, se calhar.
Não, acho que
não. Não é?
Já seguiu.
Já chegou. Já apitou. Pois, eram as duas questões que eu tinha aqui sublinhado.
Uhum.
O pilar sólido, exatamente, e pois, exatamente as mesmas ideias. E onde é que nós, se calhar, era melhor dizer já onde é que queríamos colocar?
Eu punha logo a seguir ao parágrafo 1, ou então junto no parágrafo 2.
Pensar...
O problema é que aqui já está desenvolvimento rural.
Pois.
Não convinha não... ficar ofuscado.
Então, se calhar, entre o 1 e o 2,
pois.
Não é? Espera aí, por isso... É. E eu depois também já comecei a fazer a intervenção para Estrasburgo, mas depois então nós vimos.
Está bem, fazemos isso. Ali relativamente ao efeito, nós aos gemes temos que, diga-me uma hora amanhã, porque isto temos que nos sentar
mas
com calma.
Mas não é amanhã que acaba?
É amanhã, mas é só meio-dia. Portanto, se pudesse às 10, seria bom, porque eu já recebi mais material durante esta tarde
é
e queria ver... Não, mas
não quer dar trabalho para levar agora...
Posso dar-lhe as posições que recebi das organizações pró-OGMs. Já estive a ver onde é que as emendas se podem inserir.
Então eu podia...
São 3 ou 4 emendas que chegaram, não feitas, as ideias, 3 ou 4 ideias.
E anotou um bocadinho? Anotou de lado? Então eu pedi o seguinte, ponha-me numa pastinha, tanto o relatório...
Sim.
Aquilo que eu já
anotei. E se calhar convinha também dar uma vista de olhos nos considerandos da própria proposta legislativa da Comissão.
Então, olha, pedia que antes de sair agora, dê-me só numa pastinha, ponha-me só numa pastinha.
Ok.
E deixa-me isso e amanhã
porque
trabalhamos nisso.
Na verdade,
eu vou trabalhar com o Nuno das 9 às 10 nas emendas da Política Marítima Integrada e trabalho nas OGMs das 10. Gonçalo, ponha-me isso tudo numa pastinha. Eu vejo hoje à noite, que é para amanhã, quando chegarmos a trabalhar, e depois vá-se embora. Tá. Isto é claramente o trabalho que a gente faz todos os dias, várias vezes ao dia.
Tem um suporte muito grande por parte dos assistentes, não é?
Sim, sim. Os meus assistentes são assistentes técnicos.
Uhum.
Quer dizer, não são administrativos, não estão aqui a fazer de secretárias.
Uhum.
Não estão a secretariar o gabinete. São especialistas naquela área.
Uhum.
Eu optei por escolher só técnicos, só especialistas, por isso há um que é especialista em pescas e há um que é especialista em agricultura, por isso eles conhecem muito bem o setor, por isso têm um conhecimento já profundo do setor e assim é muito mais fácil de nós trabalharmos, por isso não tenho aqui assistentes, às vezes há deputados que têm assistentes administrativos, por isso são muito bons para marcar encontros, organizar eventos, escrever cartas, eu optei por ter só técnicos. É evidente que depois já todo o trabalho administrativo também temos que fazer, mas dividimos entre nós, prefiro assim do que prescindir de técnicos. E ainda por cima, a área das pescas e da agricultura são áreas tão específicas e tão diversificadas que exigem alguém que conheça, que trabalhe nesta área há muito tempo. E por isso eles são, de facto, técnicos.
Vamos a Bruxelas, então, agora. Perguntava-lhe, já tendo respondido em parte, há alguma coisa que consiga viver nesta cidade? Entrando aqui a salvar e saindo?
Não, infelizmente não tenho feito. Tenho pena, são sempre oportunidades perdidas, mas a vida oferece tantas coisas e a sabedoria de vida é uma seleção de prioridades e a minha prioridade neste momento de facto é esta. Bruxelas é uma cidade que eu já conhecia muitíssimo bem. Eu fiz o meu doutoramento em 1991, há muito, muito tempo, e trabalhei para o meu doutoramento em Louvain-la-Neuve. Fica aqui a escassos quilómetros de Bruxelas, por isso vim aos fins de semana a Bruxelas, é uma cidade que eu já conhecia muitíssimo bem. Agora, como deputada, de facto não tenho tido oportunidade porque o dia é muito intenso no Parlamento, chego ao fim de semana, vou para Portugal. De facto, é isto, não tenho gozado a cidade, a verdade é essa, não tenho gozado a cidade. Vou tentar um fim de semana destes, ver se ficar mais um fim de semana ou ficar uma semana para tentar gozar um bocadinho a cidade. Já fiz isso uma vez em Estrasburgo. Estrasburgo era uma cidade que eu não conhecia e houve um fim de semana que consegui lá ficar, porque também pedi ao meu marido para vir, porque repara na minha situação, e cada um pensará certamente por si, mas estando eu toda a semana longe do meu marido, não me parece justo ainda passar um fim de semana de lazer sozinha. Tendo sido possível que o meu marido me acompanhasse, ficámos então um fim de semana em Estrasburgo e foi realmente delicioso, não só pela companhia, como é óbvio, que é a minha favorita, o meu marido, mas além disso, também a cidade, que é uma cidade espetacular. Aqui em Bruxelas vou ver se faço esse mesmo plano, mas até agora, na verdade, ainda não tive muitas possibilidades.
Ia perguntar também se havia algo do facto de estar noutro país, da influência desse país, os seus hábitos cotidianos. Por exemplo, em casa, como comida portuguesa?
quase que não como.
Precisamente pela sua reação.
É porque estando sozinha, chegando tão tarde, com uma sopa, eu não adquiri nenhum hábito diferente por estar aqui em Bruxelas, aliás, porque também por causa da minha vida académica sempre viajei muito, já tinha vivido no estrangeiro antes, por isso esta não é assim propriamente uma primeira experiência. Agora, não há dúvida nenhuma que estando num espaço diferente, e Bruxelas é um espaço diferente, como é óbvio, há sempre aquela curiosidade se vamos a um almoço ou um jantar, mesmo que seja de trabalho, há sempre vontade de experimentar qualquer coisa diferente, de juntar um bocadinho o útil ao agradável e por isso tenho sempre vontade de escolher algo da região, digamos assim. Depois, o que aprendemos muito neste ambiente internacional em que estamos é conversando com os nossos colegas, os gostos que têm, a vida que levam, as experiências que tiveram. Nós fazemos amizades com os nossos colegas que vêm de países tão, tão diferentes. É mais por aqui que eu tenho ganho a experiência internacional do que propriamente mudar de hábitos.
Algum prato típico de cá que...
Ah, isso gosto, sim. Não? Moule avec des frites, que é assim, é o prato típico dos belgas, mexilhões com batatas fritas, que deve ser para os nossos ouvintes algo assim muito esquisito, mexilhões com batatas fritas, e é, de facto, mas é uma combinação que me agrada e vou ali, não quero fazer assim propriamente propaganda, mas toda a gente conhece o Chez Leon, que é realmente um restaurante que praticamente só serve estes mexilhões com batatas fritas, e faço questão volta e meia lá ir para me lembrar que estou na Bélgica e que estou a comer a comida tipicamente belga. É um prato que me agrada, agrada-me de facto as várias maneiras de confeccionar os mexilhões.
Fazemos um pequenino questionário de Proust.
Olha que eu sou muito má para responder a questionários, porque sou uma pessoa muito indisciplinada neste sentido. Sou disciplinada no meu trabalho, indisciplinada para coisas pré-formatadas. Por isso, tudo o que seja questionários, sinto sempre uma certa reação. Por isso, antes de ouvir o seu, já estou a dizer isto. Faz-me lembrar quando eu sempre gostei, por exemplo, de cozinha. Se eu tinha uma receita, não era capaz de seguir a receita até ao fim, porque começava a ler a receita, mas depois inovava. Ou então, quando fazia renda, comprava aqueles livros para fazermos renda, não é? Tinha lá as instruções, mas a meio eu já estava aborrecida e inovava. Eu acho que tenho uma certa aversão àquilo que já está estabelecido. E reajo. Por isso, não sei, vamos lá ver como é que vamos vai ser o seu ainda assim questionário, mas assim já tenho autorização para reagir, não é?
Exato.
Obrigada.
Ficamos pré-aviso.
Obrigada.
A sua maior qualidade, só.
Ora, já não me apetece responder a mais nada.
Então passamos a outra pergunta.
Não, mesmo assim, essa está fresca, porque no outro dia fizeram-me essa pergunta. Repare, eu acho que se me vai perguntar maior qualidade e pior defeito, não me diga que a segunda é o pior defeito.
Sim, então, questionário de Proust, portanto, são todos mais ou menos.
Isto é assim, primeiro nós não somos juízes em causa própria, era logo o que eu tinha que dizer, por isso sei lá o que é a melhor qualidade e o pior defeito. E depois há outro aspecto que eu gostaria aqui de focar também, é que aquilo que são características da nossa personalidade, elas não são, muitas vezes, não são em si defeitos ou qualidades. Elas só se tornam defeitos ou qualidades conforme o relacionamento que temos com as pessoas. Por isso, às vezes é muito difícil responder às tais perguntas assim estabelecidas. Mesmo assim, só para não dizer que eu também não faço um esforço, eu acho que uma qualidade, não vou dizer que é a maior, porque eu não sei qual é a maior, mas aquilo que eu acho que é um traço do meu caráter que eu prezo e que fomento, por isso, porque considero uma qualidade, é a fidelidade. A fidelidade aos amigos, às pessoas, às causas. Eu penso que me posso definir como sendo uma pessoa essencialmente fiel. Talvez seja um dos traços de caráter que eu prezo em mim, que elevam a minha autoestima, se eu posso assim dizer, não é? Defeitos são muitos. Isso é defeitos. Olha, às vezes falo com tanta convicção daquilo que acredito que as pessoas dizem que eu pareço agressiva. Se calhar isso é um defeito, não é? E também é verdade, isto claramente é um defeito, que sou muito rápida a ajuizar. A ajuizar matérias, a ajuizar pessoas, a ajuizar realidades da vida. E nisto eu procuro controlar-me, porque um juízo precipitado raramente é um bom juízo, e rotular o que quer que seja por juízos precipitados não é, de facto, o melhor caminho para quem quer que seja, quer em termos pessoais, quer em termos profissionais. Espero que Deus me dê uma vida longa para conseguir controlar esse defeito, entre outros.
A sua ideia de felicidade?
Isso eu tenho ideias muito claras sobre a felicidade. O ser feliz é sempre uma forma de realização pessoal. A felicidade é uma forma de realização de potencialidades pessoais. Mas é que, ao realizarmos as nossas capacidades, as nossas potencialidades pessoais, nós fazemos-o sempre em comunidade. E por isso isto não é uma perspectiva egoísta sobre a felicidade, mas é comunitária sobre a felicidade. Felicidade é isso, é sermos mais. É sermos sempre mais.
A maior das tragédias, qual seria para si?
Tenho dificuldade em perceber a pergunta. É assim, uma tragédia para mim seria, obviamente, perder as pessoas que eu mais amo.
Uhum.
Claro, essa seria a maior das tragédias.
O que mais aprecia nos seus amigos?
A transparência, a sinceridade, a fidelidade. Para mim, a amizade só pode ter lugar quando há este encontro entre pessoas que estão sem véus, sem capas de opacidade, uma perante a outra. Quando eu estou à vontade para falar, para além de, claro, se pudermos, e isso também faz parte da amizade, ter momentos de diversão, pessoas com quem nos possamos divertir, também dá sala à vida.
E nos seus inimigos, se existirem inimigos?
Eu não tenho inimigos. Quer dizer, acredito que haja pessoas que me vejam a mim como inimiga. Agora, eu não vejo ninguém como inimigo.
Uhum.
O que eu vejo é que há pessoas que, em determinados momentos da minha vida, estão contra mim, mas eu acho que não estão contra mim, contra a minha pessoa, ou contra mim por inteiro. Devem estar contra algumas das ideias que eu defendo naquele momento.
Uhum.
E, por isso, não são inimigos. São opositores num dado momento da vida. Quer dizer, não posso compreender de outra forma.
Onde gostaria de viver?
Olha, isso, eu gostaria de viver onde as pessoas que eu mais gosto estão. Não sou uma pessoa que esteja arraigada a uma terra, a uma casa, a um espaço físico concreto. Eu quero viver onde estiverem as pessoas de quem mais gosto. E onde possas ter um estilo de vida, por isso um espaço também onde possa ter um estilo de vida que me realize enquanto pessoa.
Tem uma cor favorita?
Ah, tenho. Verde. Essa foi fácil e curta.
E um compositor favorito?
Compositor, não, um favorito não tenho. Tenho muitos, ainda por cima, porque eu gosto de muitos estilos de música. Uhum. E gosto de estilos de música que variam conforme o dia, a hora do dia, conforme o tipo de trabalho que estou a fazer, ou outro tipo de atividade.
Trabalha com música?
Depende. Também, depende muito. Às vezes só me consigo concentrar se coloco um bocadinho de música. Outras vezes tenho que ir apagar a música porque não me estou a concentrar com aquela música. Depende muito do momento. Posso dizer, por exemplo, adoro música clássica. Um Vivaldi, Esmas Medidas, um Mozart, Wagner, mas não consigo ouvir música clássica durante a manhã. Detestava jazz e hoje em dia adoro jazz, se for um fim da tarde ou mesmo à noite. Mas, mais uma vez, é muito difícil de dizer o que é que eu prefiro. Eu prefiro conforme a hora do dia e a disposição em que estou.
E escritor favorito? Tem algum?
Ah, escritores também, aqui é muito...
Escritor e livro também.
Aqui também é difícil. Posso dizer o estilo. Gosto muito de clássicos, um Zola, um Dostoiévski, um Victor Hugo. Sempre foram leituras que me estimularam muito. Mas depois podemos ir à Insustentável Leveza do Ser, uma obra que marcou muito. Marguerite Yourcenar, uma autora que é sempre estimulante. Não sou muito amiga de ler romances. Gosto de livros policiais durante as férias. Sou uma devoradora de livros policiais, mas guardo-os para as férias, porque se sou incapaz de ter um livro policial à minha cabeceira e não ficar a noite toda acordada até acabar o livro. Por isso não posso ter. Não posso ter porque não faço mais nada nem trabalho, só leio aquele livro. Por isso livros policiais são para as férias. Sem ser os livros policiais, gosto muito de textos que me façam pensar. Gosto muito de interagir com o texto, depende muito. Por exemplo, o Saramago, o ensaio sobre a cegueira, li de um fogo. Outros textos que já não apreciei tanto. Por isso, aqui mais uma vez, não é tanto o autor, às vezes é também a obra. Mas como perfil em geral, não muito romance e mais sobretudo a obra com a qual eu vou interagindo, a obra que eu leio e que vou sublinhando. Olha, se calhar... Dizer isto ajuda a perceber qual é a minha relação com o livro.
Pintura. Tem algum pintor favorito?
Olha, pintura, lamentavelmente, não sou grande apreciadora. Vou regularmente a museus, tenho dificuldade em compreender a arte moderna, devo dizer. Sou muito intuitiva, sou elementar nos meus gostos no que diz respeito à pintura, por isso, senhores ouvintes, não me sigam, por favor, porque, de facto, é um handicap terrível. Não tenho formação nesta área e não sou, de facto, grande apreciadora.
Filme ou realizador favorito, ou filme e realizador favorito?
Aqui, no que diz respeito ao cinema, estou entre a pintura e os livros. Isto é, na pintura não sou grande apreciadora e, realmente, no que diz respeito a cinema, também não sou erudita. E estou parecida com os livros porque gosto é de determinado perfil de filme, sem escolher o filme ou o realizador. E aqui um bocadinho também com as músicas, isto agora misturo tudo, depende muito da minha disposição.
Está a ler o quê neste momento?
Livro de cabeceira não tenho nenhum. Não. Neste momento tenho uma revista só sobre Rousseau, porque isto eu também faço muito. Eu gosto muito de escolher, sobretudo, revistas francesas. Há revistas francesas da área da filosofia que são extraordinárias, que são sobre temas, sobre a morte, sobre a felicidade. Por isso, esse é um outro tipo de literatura que eu tenho muito. É uma leitura que dá muito prazer.
Palavra favorita, tem?
Não.
O que mais detesta?
O tempo a passar. Tenho uma grande angústia com o tempo, tenho uma relação problemática com o tempo. Tema da morte, tema do tempo. São dois temas que eu vejo sempre muito juntos. Todo o tempo que passa é uma aproximação da morte. Eu não consigo explicar em tão pouco tempo, estou a tentar concentrar o máximo das perplexidades que o tempo me causa. É realmente para mim uma temática que eu podia pensar o resto do meu tempo.
E o maior medo? Está talvez um bocadinho ligado à maior das tragédias.
É, eu penso que sim. São no fundo os receios, as apreensões que nós temos no nosso dia-a-dia.
Fonte de inspiração? Uma pessoa, uma máxima, um lema de vida?
Se eu tivesse que escolher só um, eu escolheria mesmo Jesus Cristo. Não tenho grandes dúvidas. Depois há muitas outras pessoas que nós olhamos a história de vida e que nos impressionam em várias facetas, em vários aspectos.
Personagens históricas, que mais desprezo e que mais admiro?
Olha, para não voltar à mesma, que é uma personagem histórica também, e iria escolher dois modelos, se calhar aqueles que eu às vezes utilizo até nas minhas aulas, falava aos meus alunos muitas vezes, eu dava dois exemplos radicalmente opostos e falava-lhes de Mahatma Gandhi, um verdadeiro revolucionário absolutamente pacífico. E o oposto seria um Osama Bin Laden, aquele que opera a transformação através da violência, da morte, da intolerância, da destruição. Quando eu acredito que a única coisa que vale a pena neste mundo é a construção.
Não tenho mais perguntas.
O que em si mesmo já é um grande desafio, porque eu pensei que isto fosse infinito.
Ligar,
agora,
então.
Eu se calhar estendi-me muito, agora vai ter que cortar para aí, que é uma coisa não séria, mas já vi que eu sou uma pessoa que fala.
Um programa da Europa Lisboa, em parceria com o Parlamento Europeu.